Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês. Quero agradecer. Hoje eu estou meio perdido aqui fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, Jalve Pereira. Mas nós vamos atualizando com as informações. Programa Central Manhã, só quero trazer aqui as informações de quem está participando ao vivo, Jalve Pereira. Jalve Pereira, quem está mandando mensagem para a gente? O Cosme de Jesus, mandando bom dia para todos, desejando um ótimo mês de abril. A Maria Lopes, bom dia para toda essa equipe. Chuvas de bênçãos para todos. Lucas Gabriel, grande abraço ao Lucas Gabriel, nosso dos maiores grandes colaboradores da Central de Notícia. Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, diz que o bom dia hoje vai para os companheiros de trabalho do Espaço Arquitetura. Riba, reconhece. Foi o Riba que me deu de presente a Esprinda, né? Que hoje é o estúdio móvel da Central de Notícias Brasil. E esse paletó também aqui, ele deve reconhecer de algum lugar, né? Obrigado pelo presente. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, desejando a todos um ótimo mês de abril. Quem é o Top Show Cast? Mandando bom dia, mande um alô para os ouvintes acompanhando o programa na Rádio Cultural FM 87,9 de Lago da Pedra, Maranhão. Pessoal que acompanha aí em Lago da Pedra, Rádio Tarumã. Bom, muito bom amanhecer, bem informado. Bom dia a todos. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóia. O Portal Imaranhão. Grande abraço para o pessoal de Barreirinhas. Para todos que estão acompanhando aí no município de Barreirinha, através das emissoras de Rádio Parceira. E também agora o nosso colaborador do Imaranhão, né, que está conosco, Orlando Soares. Orlando Moraes está conosco. Agora como nosso correspondente lá da região. Eu queria mostrar agora o fiscal do povo, né? Você lembra do fiscal do povo que fala assim: Bright, pega essa obra do Brandão. Agora nós vamos mostrar o fiscal do povo fazendo uma visita à Avenida à Metropolitana. Isso. Veja aí.
Avenida Metropolitana, criança, tá ficando top. Quero já deixar aqui meus parabéns para o governo do Maranhão. Criança, o fiscal do povo, 24/48, pau quebrando, taboca rachando, fiscal do povo fiscalizando. O fiscal do povo está aqui para mostrar a realidade. O fiscal do povo está aqui, independente de qualquer coisa, para mostrar a verdade. Onde é feito, o fiscal mostra. Onde não é feito, o fiscal mostra também. Isso acontece em todo o nosso Maranhão. Onde o fiscal do povo chegar, vai ser dessa forma. Então, assim, eu quero deixar meus parabéns ao governo do Maranhão, Avenida Metropolitana, que liga vários bairros importantes da cidade, uma nova obra do governo do Maranhão, que está ficando de ótima qualidade. E quero pedir, meu governador, que o senhor leve esse trabalho a todas as MA do Maranhão, a todas as vias de competência do governo do Maranhão, como por exemplo a MA-014, que está precisando muito de uma obra desse nível aqui, não de tapas buraco, meu governador, mas sim de uma obra de qualidade, precisa ser refeita. Mais uma vez quero citar, o fiscal do povo não está aqui para criticar, está para pedir por ele e por toda a população maranhense que os governantes venham
trabalhar pelo nosso Maranhão. Olha o vídeo aí do fiscal do povo passando pela agora Avenida Metropolitana, tá um espetáculo, né? É realmente uma obra muito bonita, daqui a 30 anos nós vamos estar lembrando, porque prepara São Luís para o futuro, né? Como diz o próprio governador Carlos Brandão. É um investimento grandioso, muito grande, somente agora na próxima semana, quando vai ser assinada a ordem de serviço para a ampliação da Avenida Litorânea, são quase 300 milhões de reais de investimento naquela área, onde vai se juntar com a Avenida Metropolitana, que está saindo daqui da entrada de São Luís, ali perto da região do Funil. Então é um segundo corredor, depois de 400 anos, nós teremos um segundo corredor ligando os quatro municípios da região metropolitana de São Luís. Mas vamos chamar o repórter Carlos Roger, que tem informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. A gente tem notícia boa. Graças a operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão no combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico em todo o Estado, a Secretaria de Segurança chamou a imprensa para a incineração de uma tonelada de drogas. Essa droga foi incinerada ontem, a gente falou aqui no início do Jornal do Central Manhã, de segunda-feira. Essa droga foi levada nesse caminhão baú, ela saiu da sede lá da Superintendência Estadual de Repreensão ao Narcotráfico e seguiu ali no bairro de Fátima, ali na SEIC, e seguiu para o município de Rosário. Lá tem uma cerâmica, essa cerâmica aí, ela cedeu aí o forno, né, o incinerador, para que essa droga fosse queimada. Por que que essa fumaça é tão preta assim? É porque essa droga é droga química, essa aí não é a maconha conhecida, não. Essa daí é cocaína e crack. Foram as duas drogas incineradas na manhã de ontem no município de Rosário. Isso aí, a gente traz essa notícia novamente à tona, por quê? Porque as apreensões de droga têm crescido no estado do Maranhão nos últimos 3 anos. Pelo menos nos últimos 3 anos, esse quantitativo de drogas tem aumentado consideravelmente. O secretário de Segurança Pública, ele falou sobre essa incineração e as incinerações que vêm acontecendo em todo o território maranhense.
A Polícia do Maranhão tem feito um forte trabalho no combate à criminalidade, em especial ao tráfico de entorpecentes. No ano de 2024, apreendemos 3,4 toneladas de drogas. E hoje nós estamos incinerando uma parte desse material, uma tonelada de crack e cocaína, avaliados em 25 milhões de reais. Na semana passada, nós incineramos em Imperatriz 700 quilos de entorpecentes, avaliado em 5 milhões de reais. E na cidade de Santinês, também na semana passada, nós incineramos 50 quilos de drogas. Então, todo esse trabalho, todo esse material representa uma ação, um duro golpe contra as facções, contra o crime organizado, no combate ao tráfico de entorpecente, que causa um mal muito grande à sociedade maranhense.
O Beto Fernandes e Jauber, a gente explica por que que o secretário de Segurança Pública faz questão de falar dos valores dessa droga apreendida. Porque nós sabemos que o que movimenta o submundo do tráfico da droga, o que movimenta os quartéis generais do narcotráfico, é o dinheiro. Então, quando o traficante ele sente um golpe, olha, já que o secretário de Segurança Pública falou em valores, a gente vai especificar aqui o total. Como foram incinerados 3.400 quilos de cocaína, maconha e crack agora no ano de 2023, no ano passado, o aumento dessa droga chegou a 41%, o aumento de droga apreendida e incinerada chegou a 41%. Isso totaliza 80 milhões de reais de prejuízo para o traficante. Então, quando o tráfico de drogas recebe um golpe no bolso, um golpe financeiro, a tendência é enfraquecer as ações criminosas do crime organizado. Então, é por isso que as autoridades eles fazem questão de falar dos valores da droga apreendida. Quando mexe no bolso do crime organizado, consequentemente desestrutura uma parte dessa cadeia de traficantes que atua em todo o território nacional. Infelizmente, o Maranhão está incluído na rota internacional do tráfico de drogas por conta da sua localização, por conta da proximidade com o continente africano e europeu. Pois não, Beto?
Eu falo para vocês, assim, só não vamos divulgar muito os valores da droga, até mesmo para não despertar o interesse das mentes criminosas, para não entrar no crime, só olha, isso está dando dinheiro. Mas quando é prejuízo para o bandido, para o traficante, aí é melhor a gente dar uma divulgada para dizer assim: olha, não entre para fazer isso no Maranhão, não, não entre nessa, nessa profissão, não, porque é uma profissão que você pode levar um prejuízo grande. Não é? Mas tem bandido também sendo preso em flagrante? Você tem alguma informação sobre assalto?
Esse aí é furo de reportagem. Essa dupla aí estava atuando em uma motocicleta com pistola, estavam fazendo assaltos na região, ali nas proximidades ali do Hospital Carlos Macieira, naquela região da Avenida Jerônimo de Albuquerque, Jerônimo de Albuquerque, fusão com ali aquela Avenida Coronel Colares Moreira. Então esses dois aí, eles estavam já sendo procurados há muito tempo pela polícia. A gente vai divulgar o nome deles em breve, mas esse aí, ó, que está de tênis aí, de calça jeans, que você está observando aí deitado, esse rapaz aí tem mais de 40 anos de prisão para cumprir já. Ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão pela justiça maranhense e ele estava foragido das autoridades. A ficha criminal desse rapaz aí, ela é mais extensa, eu acho, do que a ficha do Pablo Escobar, viu, Humberto Fernandes? Ele é do assalto à mão armada, que é o 157, ele passa pelo 155, furto qualificado, ele segue aí para o homicídio, tráfico de drogas, roubo de veículos, receptação de veículo roubado, porte de arma ilegal. Pronto, tá aí. É mais ou menos isso que é a ficha criminal desse rapaz. Essa pistola que você viu aí na imagem, que foi mostrada pelo policial, ela é de verdade, viu? Ela não é um simulacro de arma de fogo. É uma PT-380 calibre 9 milímetros com potencial de fogo considerável, viu? Uma arma de alta periculosidade. Como
já está na hora dele
cidadão.
usar essa inteligência agora para fabricar carrinho do My Renda, matraca, fazer aqueles bloquetes, acordar 6 horas
bola
da manhã para fazer bloquetes para poder
futebol,
pavimentar as ruas das nossas
móveis,
cidades. Tem muita coisa para fazer dentro dos presídios.
Eles fazem também móveis lá no
E ele pode ter ganhado uma casa muito bonita, viu? O presídio de Brejo que foi inaugurado.
É, o presídio de Brejo está bonitinho, tá? Tecnológico, tem
sabe
curso
que ele pode
fazer de graça.
Você sabe o que ele pode fazer também, Humberto? Ah. Jalber? Ele pode fazer o carrinho Mais Renda. Porque são os presos que estão construindo o carrinho Mais Renda. Você viu lá o resultado da entrega, né? Dos carrinhos Mais Renda. O pessoal lá muito feliz, lá no Araçagi, no domingo, recebendo o carrinho para comercializar o coco, a ostra, o churrasco, o queijo coalho. Muito importante. Então tá aí,
eu
boa dica da Central.
Trabalhando, rapaz. Eu acho bonito.
Eu também.
Acaba acordar cedo. Oh, tá na hora de levantar. 5:30 da manhã. 5:30, tomar o café, que tem muito bloqueio pra gente fazer, tal, que é pra...
É verdade.
Criar
e olha, amanhã...
Cara, seus pais mandaram vocês estudar, vocês não estudaram, mandaram vocês trabalhar, não trabalhar, agora aqui dentro a conversa é outra.
É, tá faltando, Humberto, tá faltando o campo agrícola, viu?
Isso, tá precisando.
O Andrade aí com o governador Carlos Brandão, é bom começar a trabalhar nesse projeto, porque muita terra o Maranhão tem. Se tem muita terra e tem muito preso, vamos botar os caras pra trabalhar na terra. Comprar uma enxada, comprar patata, comprar pra trabalhar. Cedo.
Esses dois aí, Jalber, eles vão se unir a outros que já estão sendo presos aí durante todo o decorrer da semana passada, do começo dessa semana, é a Operação Impacto. Aquela que a gente falava na semana passada, ela continua surtindo efeito e amanhã, se Deus permitir o diretor autorizar, a gente vai trazer um balanço atual de quantas pessoas estão vendo o sol nascer quadrado desde o início da Operação Impacto. Está na hora de fazer bloquete, viu, Humberto? Jalber, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Uma nova força de trabalho no Maranhão. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer esse caso aí da influenciadora que foi presa por jogos ilegais.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.